Não basta falar do assunto na campanha eleitoral, é preciso, isso sim, alargar o debate a toda a população. No final da Assembleia Plenária, D. Jorge Ortiga deixou um alerta aos políticos sobre o casamento entre homossexuais.
Não nos queremos pronunciar sobre qualquer tipo, digamos assim, de referendo ou não referendo. Parece-nos, sem dúvida nenhuma, que é muito importante um debate, porque este distanciamento entre a sociedade civil e os órgãos do governo, particularmente os órgãos legislativos, está-se acentuando cada vez mais. E importaria que o diálogo e que a reflexão chegasse, digamos, também um pouco ao povo. Não basta ter um número num programa eleitoral, não basta também numa campanha eleitoral, uma vez ou outra, ter abordado esta questão. Parece-nos que é importante e que é fundamental refletir e que os nossos órgãos, sobretudo o governo e aqueles que estão mais ligados à parte legislativa, saibam também legislar, tendo presente aquilo que o povo pensa e aquilo que o povo quer. A nossa preferência é por este debate alargado. O referendo pode ser como uma consequência e uma expressão desse debate. Mas esse referendo não será tomado por nossa iniciativa, embora as pessoas saibam o que é que nós pensamos e daí poderão extrair orientações para o seu pensar e também para o seu agir.
Mas se esta é uma questão pertinente, os bispos refletiram e analisaram outras questões também importantes para a vida da Igreja, desde logo a aprovação de uma nota pastoral sobre a eutanásia, intitulada Cuidar da Vida até à Morte. Os bispos apresentaram neste contexto um conjunto de critérios éticos para humanizar o fim da vida. D. António Marto, vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, sublinhou uma especial preocupação sobre o testamento vital.
Hoje põem-se estas novas circunstâncias e sabemos posições que, através deste testamento vital, procuram introduzir uma brecha em ordem depois a justificar a eutanásia. É esse o sentido da cautela com que foi redigido este pequeno texto.
Nesta conferência de imprensa, D. Jorge Ortiga confirmou ainda o convite que D. Manuel Clemente, Bispo do Porto, fez ao Papa para visitar a capital do Norte, uma visita de 4 dias, de 11 a 14 de maio do próximo ano. Agora resta esperar pela resposta do Papa, que deverá chegar até ao final do mês. Um convite de resto confirmado pelo Padre Manuel Morjão, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa.
Ainda estamos a começar a preparação. Desejamos que o Papa visite também o Porto. Tem uma visita mais para o Sul, em Lisboa, no centro, em Fátima, e também uma aproximação ao norte. É isso que se deseja, mas também não há garantia. Já esteve em Fátima, e não só em Fátima, uma comissão do Vaticano, contamos que ao fim deste mês haja confirmação do programa.
E este sacerdote anunciou ainda que foi nomeado uma comissão da visita do Papa, que tem como coordenador-geral o Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Carlos Azevedo. Integram ainda a comissão o Padre Carlos Cabecinhas, da Diocese de Leiria e Fátima, que será responsável por todas as celebrações litúrgicas que Bento XVI fará em Portugal, enquanto que a ligação com a imprensa está sob a alçada do porta-voz da Conferência Episcopal. O Padre Manuel Morjão acrescentou ainda que o âmbito civil da visita do Papa a Portugal deverá incluir uma visita ao Presidente da República, Cavaco Silva, e um encontro com o Primeiro-Ministro José Sócrates. Ainda no contexto da Assembleia Plenária, D. Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, desafiou os que questionam o papel da religião na sociedade a esclarecerem de vez o que defendem neste domínio.
O lugar da religião na sociedade, o entender e o ter as noções bem claras sobre isso é fundamental para as consequências depois que tem. Porque se nós considerarmos que a religião é um fator positivo para a vida das pessoas, a isso terá opções políticas públicas com consequências. Se acharmos que a religião, como entendi o Afonso Costa, tem um fator a abater, porque é obscurantista, porque é preciso eliminar isso da sociedade, então temos que tomar medidas coerentes. O papel da religião, qual é o seu lugar, que hoje os sociólogos, psicólogos dizem que é fundamental na vida das pessoas, e dizem-no sendo crentes ou não crentes, é preciso que nós clarifiquemos isso, para que não haja uns gurus do pensamento e da opinião pública em Portugal, como recentemente se viu, com uma enorme ignorância religiosa, a querer comandar os destinos e comandar mesmo as posições do Estado e do Governo, que considera que a religião não é um fator positivo para a sociedade. Isso tem que ser muito bem claro na nossa noção.
São declarações que antecipam também aquilo que será a Semana Social que vai decorrer em Aveiro entre os próximos dias 20 e 22, sob o tema a construção do bem comum, responsabilidade da pessoa, da Igreja e do Estado. Ainda nesta Assembleia Plenária, os bispos acolheram favoravelmente uma proposta de reconhecimento mútuo do batismo pela Igreja Católica e por outras confissões cristãs não católicas, um reconhecimento também extensivo aos ortodoxos. Também destaque para D. Tomás Silva Nunes, Presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã, que deu a conhecer os resultados de um inquérito sobre a catequese e iniciação cristã lançado às dioceses de Portugal. A terminar, uma referência para nomeações, duas delas no feminino, a Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional dos Meios Culturais da Igreja, e ainda para a enfermeira Mary Ann Stillwell, Avilés, que será representante da Conferência Episcopal Portuguesa no Conselho Nacional de Combate à Droga e à Toxicodependência.